temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, um programa que vai deixar você bem informado. Produção, Mônica Leon. Apresentação, Adriana Magalhães.
Tempos, abrigos eram chamados de orfanatos, palavra que se revelou inadequada. Os órfãos representam apenas 5% das crianças que vivem nessas instituições. A informação faz parte de uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, que analisou 589 abrigos no Brasil. 87% das crianças que vivem em abrigos tem família, sendo que 58% mantém vínculos com os pais. Mais da metade das crianças vive nos abrigos há mais de 2 anos, contrariando o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que define abrigo como morada provisória. Por que isso acontece? Como a realidade dos abrigos pode afetar a vida dessas crianças? Para tentar responder essas e outras questões, o Palavra de Especialista de hoje vai receber Enide Rocha Andrade da Silva, coordenadora da pesquisa do IPEA, que resultou no livro O Direito à Convivência Familiar e Comunitária, Os Abrigos para Crianças e Adolescentes no Brasil. Vamos conversar ainda com o promotor Pedro Otto de Quadros, da Vara de Defesa da Infância e da Juventude do DF. Com vocês, Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
Nós vamos receber agora a Enide Rocha Andrade da Silva, pesquisadora e coordenadora da Diretoria de Políticas Sociais do IPEA. Ela coordenou o projeto que resultou no livro O Direito à Convivência Familiar e Comunitária, Os Abrigos para Crianças e Adolescentes no Brasil. Bom dia, Enide.
Bom dia.
Enide, eu queria que você desse um panorama de quem são as pessoas, as crianças e adolescentes que estão nesses abrigos.
Olha, as crianças e os adolescentes que nós encontramos nos abrigos são crianças que mostram características de exclusão social. Então, nós vimos que os abrigos para crianças e adolescentes no Brasil é o locus da exclusão, é o locus da minoridade, né? Então, são crianças que não têm nada a ver com aquele perfil das crianças procuradas pelas famílias para adoção, né? Então, porque existe hoje no país uma procura, assim, uma característica que a gente pode chamar do que as famílias procuram para adotar, que são meninas, né? Então, crianças do sexo feminino, até 2 anos de idade e da cor branca. E o que nós encontramos nos abrigos são majoritariamente meninos, né? São mais velhos, eles têm uma média... O grupo etário mais encontrado nos abrigos é de 12 a 15 anos e são afrodescendentes. Então, são homens, né, já mais velhos, e são crianças negras.
E por que motivo eles estão nos abrigos?
Então, e os motivos que nós pesquisamos, né, que levam essas crianças a viverem nas instituições são motivos relacionados à pobreza. Ou seja, o abrigo, ele vem... que a gente conclui é que o abrigo, então, vem suprindo uma carência, né, de políticas públicas, de apoio à família, porque mais da metade das crianças e adolescentes desses abrigos estão lá por motivos relacionados à pobreza. Então, são carência, né, 25% estão lá por carência de recursos materiais, abandono pelos pais ou responsáveis, né, violência doméstica... vivência de rua, os órfãos mesmo é uma minoria.
Pois é, porque, por exemplo, o abandono ou então o órfão é até mais fácil porque eles já estão prontos para serem adotados, né?
Mais ou menos, viu, Adriana? Porque também um dado surpreendente foi que desses meninos e meninas nos abrigos, hoje, né, se pudesse dizer assim, olha, hoje, quantos podem ser adotados? Apenas 10%. Porque para a adoção, você precisa ter aquele processo de destituição do poder familiar, já concluído, né? Então, é um processo, assim, mais moroso, né, no âmbito do judiciário. E apenas 10%, né, na época que nós realizamos a pesquisa, tinha esse processo concluído.
Pois é, porque, em primeiro lugar, dão prioridade para a família natural da
pessoa. Exato, né? Porque nossa legislação, tanto a Constituição quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela diz assim, olha, toda criança tem o direito a viver no seio da sua família de origem. Então, em primeiro lugar, está a família, né, natural, aí na impossibilidade que se pensa na família substituta, que aí é a adoção sob a forma da guarda ou tutela, e aí a exceção da exceção é a adoção internacional.
Uhum. Agora, segundo o ECA também, os abrigos são lugares provisórios, né?
Isso, então.
E só que elas ficam muito tempo, né?
Acaba que elas ficam muito tempo numa instituição, que a gente fala são as crianças institucionalizadas, porque você disse muito bem que são dois princípios da medida de abrigo, que é uma medida jurídica. O primeiro, que é a provisoriedade, que significa que a criança está no abrigo, que deve ficar por um curto, né, espaço de tempo da sua vida, até que aquele problema que originou o seu afastamento do seu grupo familiar seja resolvido. Se não der para resolver, ela vai para uma adoção, para não ficar morando numa instituição. Mas a gente viu, a pesquisa mostrou que esse princípio não está valendo, porque a média de permanência de crianças nas instituições é de 3 a 5 anos. Encontramos crianças que estão lá até de 5 a 10 anos, né? Ou seja, toda uma vida dentro da instituição.
Isso é culpa de quem?
Então, é difícil a gente culpar apenas uma instituição, apenas uma pessoa, né? Porque quando a gente se depara com dados dessa natureza, nós temos uma tendência de ou culpabilizar, né, a família, né, pensando que a família abandona crianças na instituição, ou então o judiciário, que demora em resolver o problema daquela criança. Mas, na verdade, a gente vê, assim, abandono de todos os lados. Do lado da família, uma família que chega a deixar seus filhos numa instituição de abrigo é porque também ela está desassistida, né? Então, dado em face dos motivos, que é pobreza, desemprego, né? Então, é uma família desassistida, também abandonada. Do lado da própria instituição, já que as crianças ficam por lá muito tempo, nós também fizemos um levantamento dessas instituições, quem são essas instituições, e vimos que também são instituições que carecem, né, de apoio, de políticas públicas, são instituições, na maioria, não governamentais, né, padecem de problemas de financiamento, seu quadro de funcionários, as pessoas que lá trabalham, existem muitos voluntários, né, que trabalham sem receber qualquer remuneração, ou seja, fazem de tudo para oferecer um bom ambiente para a criança, só que não conseguem, né? Porque nada como viver junto com a sua família. O que a gente costuma dizer, assim, é que o melhor abrigo não é melhor do que o convívio num ambiente familiar. E do lado do judiciário também, se a gente puder dizer qual é a sua contribuição, a sua responsabilidade, há de fato uma morosidade, né, no âmbito da destituição do poder familiar. No entanto, em face aos motivos também que levam crianças e adolescentes nos abrigos, que é a pobreza, né, também não dá para o judiciário ser muito rápido, porque é um processo que tem direito ao contraditório. Então, as crianças, e um dado importante que nós esquecemos de falar, é que as crianças que estão lá, elas têm uma família. 87% dos abrigados têm uma família. Então, se eles têm uma família e ainda mantém vínculo, né, com essa família, o que acontece? Há um contraditório. Então, o judiciário não pode apressar tanto esse processo sob o risco de cometer uma injustiça, de destituir o pátrio poder de uma família onde a criança ainda mantém vínculo, né? A família tem interesse de tê-la de volta.
Quer dizer, é um assunto muito delicado para o judiciário resolver rapidamente, uhum, né? É muito delicado. Agora, me diz uma coisa, tem a culpa da família, tem a culpa da sociedade também, que não quer adotar crianças,
exato,
mais velhas.
Uhum.
Agora, quem não é culpado e só sofre com isso é a própria criança.
É a própria criança, é ela que vive, né, toda uma vida institucionalizada, e existem estudos que mostram, né, como isso é prejudicial para a criança que fica com problemas de pertencimento, não tem um lugar, né? Então, assim, aí na área da psicologia tem muitos estudos que mostram que, de fato, a criança fica, que não consegue, né, prevalecer um vínculo. E além disso, quando você olha na responsabilidade dessas instituições, né, que também o estatuto diz, já que existe esse mal que é necessário, que a criança tem que, para sua própria proteção, ficar numa instituição de abrigo, então esse abrigo deveria primar, e assim diz o ECA, para se tornar o máximo parecido com o ambiente familiar, ou seja, ele deveria ter uma rotina familiar, né, atender em pequenos grupos, cumprir um princípio que a gente, que o estatuto chama do não desmembramento de grupos de irmãos, porque quando tem uma medida de abrigo, geralmente não é só para uma criança de uma família, né? São para 3, 4 irmãos. Então, o que se solicita é que as instituições acolham esse grupo, né? Acolham esse grupo de irmãos, porque o sofrimento de estar afastando do ambiente familiar já é muito grande, ainda a separação de irmãos fica pior ainda. E a gente viu que a pesquisa mostrou que as instituições não têm conseguido dar esse passo, que é promover a convivência familiar e comunitária no âmbito do abrigo, né, da sua instituição.
Pois é, porque tem um conceito de casas-lares, né, que são pequenas unidades, né, onde ficam poucas crianças, quer dizer, uma mãe social que cuida ali de 5, 6 crianças, né, isso seria o ideal, né,
mas seria o ideal.
É assim que vocês observaram? Como é que
vocês nós observamos, existem, né, acho que as instituições, elas têm tentado fazer esse reordenamento para se tornar instituições mais acolhedoras, instituições menores, mas ainda permanece um desafio, isso não é uma realidade, né, no universo dos abrigos do país. Vimos, sim, exemplos muito bons, esse que você acabou de falar, das casas-lares, né, que funciona com mãe social, às vezes tem o pai e a mãe, visitamos a aldeia SOS também, que é um condomínio de casas, onde a criança ou o adolescente encontra naquele espaço uma família, um ambiente mais acolhedor, mas essa não é a realidade. A realidade ainda, infelizmente, é o tratamento, né, massificado, instituições assim com muros, né? Encontramos uma grande parte de instituições que ainda são instituições totais, né, que oferta tudo lá dentro, desde escola, sabe? Saúde, porque o que o estatuto diz é que a criança que está em abrigo, ela não está privada da liberdade, ela tem que ter seu direito de ir e vir, né, respeitado. Então, ela deve frequentar a creche da comunidade, praças, lazer, né, assim como se ela vivesse com uma família, mas infelizmente isso não tem acontecido, não.
É porque isso tudo exige dinheiro, né? Porque...
Tudo isso exige dinheiro.
E como é que é feito o financiamento dessas instituições?
Então, nós vimos também que é um problema, né, Adriana? As instituições, o financiamento dessas instituições é feito basicamente pela sociedade, porque mais de 70% dos recursos, né, quando você pega só as instituições não governamentais, ela vem de doações de pessoa física, pessoa jurídica. As instituições têm realizado assim inúmeras estratégias de sobrevivência. Então, é realização de quermesses, realizam curso para a sociedade para conseguir recursos, coisas assim de alugar seu espaço para estacionamento, ou seja, são inúmeras as estratégias que essas instituições têm que bancar para fazer a manutenção. Então, mas basicamente são, então, recursos próprios e doações de pessoa física e pessoa jurídica. Os recursos governamentais, que a gente chama de recursos públicos, ele ainda não representa 30% dos recursos necessários.
O poder público tem a obrigação de dar recursos a essas instituições?
Olha, a rigor teria, porque se você, quando a gente pensa do ponto de vista do direito, né, se a gente quiser ser assim positivista, olhando a legislação, de que a Constituição diz, né, que a criança, ela cabe, né, à família, ao Estado e à sociedade, né, prover tudo o que for indispensável para a qualidade de vida e para a dignidade humana. Então, o Estado ele tem a obrigação de zelar, né, pelo bem-estar dessa criança. Isso do ponto de vista de uma criança qualquer. Agora, quando você pensa que essa criança ela está em situação de vulnerabilidade social, e que quem retira a criança do convívio familiar, quem faz a destituição do poder familiar, quem afasta é o Estado, Então, se é o Estado, ele deveria ter uma grande parte, né, de contribuição para manutenção dessa criança, desse adolescente na instituição. Agora, não podemos também eximir a sociedade, e quando a gente fala Estado, a gente não está falando apenas governo federal, né? Pelo contrário, no âmbito da assistência social, isso é um direito, né, que deve ser respeitado, mas é com uma coparticipação de estados, né? União, estados e municípios. Então a gente está falando no estado sentido amplo.
Agora então, quer dizer, a sociedade no final das contas é que arca com o maior custo disso aí, né? E por conta própria, né? Por prazer, com as doações que a senhora falou aí no início. Né?
Agora, é preciso que, é muito importante a participação da sociedade, mas é preciso que essas instituições possam contar com um fluxo de recursos regular e contínuo, porque os recursos da sociedade, eles sempre chegam, mas não é um fluxo contínuo, né, irregular naquele montante. É por isso que é necessário o esforço da sociedade, mas também é necessário uma fonte de recursos que seja constante.
Então, para o ouvinte que está nos escutando agora, seria interessante ele visitar uma instituição, né?
Com certeza.
E gostou da instituição, acha que trata bem as crianças, começar a depositar mensalmente um valor, né?
Exatamente. Também, sobretudo, dar uma olhada, acho que para todo ouvinte ler o estatuto, né, o artigo 92, 101, que trata dos princípios que uma instituição de abrigo deve seguir. E também existem outras modalidades de acolhimento. Uma modalidade muito importante, que ainda não é massiva no Brasil, mas que já é na Europa e no Brasil tem algumas experiências, é o chamado acolhimento familiar. E aí, é uma família que é voluntária, né, para acolher aquela criança ou aquele adolescente que precisa ficar afastado um tempo da sua família, né, que teve seu direito violado. Então, o que a gente chama do acolhimento não institucional. Então, ali naquela família, a criança vai ter a convivência, vai frequentar a comunidade. É como se fosse assim, se a gente fosse receber um sobrinho ou uma sobrinha em casa por algum período, assim que aquela família, né, a sociedade participa no acolhimento daquela criança.
Isso já acontece no Brasil?
Isso já acontece em alguns lugares. Nós visitamos alguns, por exemplo, lá no município de Campinas, tem uma experiência do projeto Sapeca, no estado de Santa Catarina. Então, não é uma prática, né, ainda, mas é muito importante. E a ideia, até no âmbito governamental, né, o Conanda também tem discutido, de se tornar isso uma política pública.
Interessante. Nós estamos conversando aqui com a Enide Rocha Andrade da Silva, que coordenou um projeto que resultou no livro Direito à Convivência Familiar e Comunitária, Os Abrigos para Crianças e Adolescentes no Brasil. Enide, depois de toda essa pesquisa, de todo esse trabalho convivendo com esses abrigos, qual a lição que ficou para você depois disso tudo?
Olha, eu acho assim que primeira coisa, o dado mais surpreendente é que de fato as crianças e adolescentes dessas instituições têm uma família. Então, eu acho que isso é uma lição até para a sociedade, porque às vezes até o próprio nome da instituição, que recebe muitas vezes o nome de orfanato, né, que dá aquela ideia que são crianças órfãs. Então, acho que já havia essa suspeita, e os dados da pesquisa, então, vêm assim, ser patente ao dizer, olha, são crianças que têm família e que estão lá por motivos relacionados à pobreza. Eu acho que só isso, né, coloca por terra a violação de um direito. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a carência de recursos materiais não pode ser motivo suficiente para privar a criança da convivência familiar. Que se encontrar uma criança ou uma família nessa situação, então o Estado deve imediatamente inscrever essa família em programas oficiais de auxílio. Então eu acho assim, da importância, e vem mostrar da importância de existirem, né, políticas de prevenção ao abandono. Eu acho que isso assim, o dado mais surpreendente e importante para se trabalhar, né? O Estado, a sociedade, trabalhar a própria família.
Tá. Nós conversamos com a Enide Rocha Andrade da Silva, pesquisadora e coordenadora da Diretoria de Políticas Sociais do IPEA. Enide, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Câmara.
Muito obrigada, eu que agradeço.
Vamos agora a um breve intervalo e voltamos logo em seguida.
Palavra de especialista. Os principais fatos políticos do dia. As votações. As notícias que são destaque. Jornal da Câmara. em 3 edições, às 7:30 da manhã, 1:30 da tarde e às 9 da noite. Jornal da Câmara.
Arte e cultura, shows, espetáculos, lazer, o que fazer na cidade e as atrações do fim de semana. As melhores dicas estão na Agenda Cultural da Rádio Câmara. Todos os dias, na Estação da Boa Música. Câmara FM, 96,9 MHz.
Rádio Câmara FM, 96,9 MHz. Palavra de especialista.
Nós vamos receber agora o Dr. Pedro Otto de Quadros, que é promotor de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Bom dia, Dr. Pedro Otto.
Bom dia, Adriana.
O IPEA fez um levantamento sobre os abrigos há pouco tempo e constatou que apenas 10% dos abrigados estão em condição de adoção. Por que que esse número é tão pequeno?
Adriana, esse número é pequeno porque nem sempre o abrigo recebe crianças para serem colocadas para adoção. O abrigo, na verdade, ele funciona como o próprio nome diz, é uma entidade que deveria receber a criança e o adolescente transitoriamente. E essa passagem deveria ser o mínimo possível nessa casa. Mas, infelizmente, na prática, essa estadia do adolescente e da criança nessas casas de abrigo acaba se prolongando. E aí surge o problema. O que fazer com essas crianças? Muitas vezes nós temos casos de crianças que não deveriam estar no abrigo e continuam no abrigo. Por quê? Por falta de uma política pública que invista nessa área.
Como é que a promotoria da infância e da juventude trata esse assunto? Por exemplo, nos abrigos, a gente constata nesse levantamento do IPEA, vê que as crianças ficam muito mais do que 3 anos no abrigo. Elas ficam, às vezes, até a infância toda, né? O que que a promotoria pode fazer com relação a isso e está fazendo com relação a isso?
Sim, o nosso papel é de órgão fiscalizador, Adriana. E infelizmente também nós não temos sido muito eficientes nessa fiscalização, até mesmo porque tentamos fazer com que essas políticas de atendimento sejam modificadas por meio do diálogo. Só que chega um ponto e você acaba tendo que entrar com ação para fechar a entidade de abrigo, quando não está em condições realmente. Você está falando num prazo em anos, mas nós deveríamos falar em dias, talvez até em meses. O caso, por exemplo, de uma criança que está sendo agredida pelos seus pais, caso de maus tratos. Ela é retirada daquela família quando não possa ficar com o pai ou com a mãe, afastada do agressor. Caso ela seja agredida, digamos, pelo pai, pelo padrasto, e a mãe não acredite na história que a criança está contando, a criança deve se colocar no abrigo para a proteção da criança. Mas no dia que chega na entidade de abrigo, a própria entidade deveria providenciar o contato com a família para providenciar a reinserção familiar. E quando nós falamos em família, não falamos apenas em pai e mãe. Pensamos também, a criança pode ter um tio, pode ter uma avó, que poderia acolher essa criança. Porque é direito da criança a convivência familiar e comunitária. E nessas casas de abrigo, normalmente, não se tem esse direito assegurado.
Quando acontece isso, por exemplo, a criança sofre de maus tratos dos pais, e se não tem nenhuma pessoa da família que possa garantir que a criança continue tendo uma família, como é que é? Tem um processo para a perda do pátrio poder nesse caso?
Sim, mas esse processo ele vem bem depois, Adriana. Porque não é intenção de ninguém retirar a criança da família, da convivência com o pai e com a mãe. O que se pretende? Pretende-se que, durante esse período de abrigamento, a própria entidade providencie um contato com a família. E nesse contato, verifique qual é a medida necessária para que esse pai, para que essa mãe receba novamente a criança e não volte a agredi-la. É um trabalho de educação, realmente. É um trabalho demorado, mas depois da primeira intervenção, fica aberto o caminho e é mais fácil de ser feito. Por que que esse contato é importante também? Porque nesse contato, a entidade de abrigo pode perceber que aquele pai, aquela mãe, não querem mais a convivência com a criança. Aí sim, nesse momento, essa criança seria encaminhada para adoção. Então, porque não existe aquele contato inicial com a família, ou quando existe demora muito tempo, acaba-se perdendo esse tempo para colocar a criança em regime de adoção.
O responsável por esse contato é o próprio abrigo?
É, exatamente. A entidade de abrigo, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem a obrigação básica no atendimento da criança e do adolescente preservar os laços familiares. É obrigação básica. No momento que eu me disponho a abrir uma entidade de abrigo para acolher crianças, eu tenho que estar disposto a cumprir aquelas obrigações mínimas, que são mínimas, nós costumamos ressaltar sempre, previstas na lei. Se não cumprir aquelas obrigações mínimas, é uma casa que deve ser fechada, não pode funcionar como abrigo.
Agora, deixa eu ver se eu entendi. Se, por acaso, eles mantêm esse contato com a família da criança, e a família, o senhor falou bem aí, diz que não quer mais, percebe-se que a família não quer mais o contato com a criança, né? Quanto tempo demora, a partir desse momento, até a criança estar apta para adoção?
A rigor, de imediato, com essa comunicação, ela está pronta para ser colocada em regime de adoção.
Tem que ser comunicado à justiça isso?
Sim, essa comunicação é colocada em um relatório que é encaminhado à vara da infância e da juventude. E ali o juiz ouve o Ministério Público e toma uma medida, que seria o encaminhamento para a adoção. Existem também aqueles casos em que a família insiste, mesmo agredindo a criança e o adolescente, ela insiste, não, mas eu quero que ele volte a viver comigo. Só que não se dispõe a frequentar um programa de orientação para que aquele fato não volte a ocorrer. Nesses casos, depois de algumas tentativas sem resultado, o Ministério Público ele ajuiza a chamada ação de destituição do poder familiar. E chegando ao final dessa ação, sendo destituído do poder familiar, a criança também é encaminhada à adoção. Não precisa haver uma renúncia, como naquele caso que a família diz que não deseja mais conviver com a criança, acontece uma renúncia do poder familiar. Nesse caso não, aí é o juiz que por sentença vai destituir fulano e fulana do poder familiar e encaminha a criança para adoção. E mesmo nesses casos, mesmo antes do término do processo, é possível que a criança seja encaminhada já para a adoção.
Nesse caso, não tem como os pais... era de volta, não tem como recorrer dessa sentença. Perdeu o
poder? Como recorrer sempre tem, porque tudo é passível de discussão. Mas a nossa atuação é pautada, primeiramente, na tentativa de estabelecer esses vínculos que por algum motivo restaram quebrados, né? E aqui existe toda uma questão social também, claro, a questão de a família não tem recursos para sustentar a criança. Quem deve constatar isso é a entidade de abrigo, colocar no relatório e já providenciar também esses órgãos governamentais que prestam assistência social, que aquela família seja inserida num programa de assistência para que possa receber a criança novamente. Porque a falta de condições econômicas não é motivo para se retirar uma criança do convívio materno, do convívio paterno.
Doutor Pedro Otto, como é que está a justiça com relação à sensibilidade? Porque o tempo é determinante nesse caso, né? Uma criança que fica muito tempo nesse processo de volta para a família biológica e não consegue... E se a justiça, quer dizer, percebe-se que a família não tem condições mais de ficar com a criança, não faz nenhum tratamento para recebê-la novamente... A justiça tem noção desse tempo, que esse tempo é importante para a criança, que é preciso que, já que não tem mais jeito com a família biológica, para assegurar logo o direito a ela de poder ter uma segunda família? A justiça tem noção da importância do tempo nesse caso?
Sim, eu creio que nós que trabalhamos com justiça, nós temos a perfeita noção de que cada dia que passa há uma dificuldade maior para a colocação dessa criança numa família substituta. Os juízes, os promotores, estão totalmente inteirados disso. O problema é que no Distrito Federal nós temos uma rede que nós temos verificado nos casos concretos, no dia a dia, que não se preocupa com a reinserção familiar. Eu cito para você um caso concreto, uma criança que foi retirada pelo Conselho Tutelar do Convívio Familiar... em abril de 2005. Por um motivo banal, os pais estavam realizando uma mudança e deixaram a criança sozinha por alguns instantes. Criança de 4 anos começou a chorar, os vizinhos acionaram o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar determina o abrigamento dessa criança. Os pais, de pouca instrução, não sabem o que fazer. Somente em setembro de 2005 é que eles conseguem chegar na assistência judiciária e formular um pedido de liberação da criança. É um absurdo que aconteça em pleno Distrito Federal um caso como esse. Esse é um caso concreto que está documentado, né? Então, você veja que o problema é exatamente com as entidades de abrigo.
Quer dizer, é um problema muito delicado, né? Porque você tem que priorizar a família biológica em primeiro lugar, né? Tentar colocar de novo a criança nessa família. E ao mesmo tempo você fica lutando naquele drama se realmente a família vai ter condições de prover o desenvolvimento dessa criança ou ela vai retornar daqui a pouco para o abrigo de novo e já perdeu o tempo, né, para ser adotada.
Exatamente. E aqui nós temos também a questão do preconceito da nossa sociedade, né? Se você verificar, fizer um levantamento no cadastro de pessoas interessadas em adoção junto à Vara da Infância e da Juventude, vai verificar que a maioria, invariável, preferem crianças de recém-nascido até 6 meses de vida. No máximo, 1 ano, com muito boa vontade, né? Então, quando você verifica... E no exterior isso não acontece. As pessoas aceitam receber uma criança com mais idade, 3, 4, 5, 6 anos, 10, que não existe esse preconceito que nós, sociedade brasileira, temos, né?
E acaba que os abrigos começam a ficar cheios dessas crianças que é muito difícil que elas sejam adotadas um dia, 5, 6 anos, né?
É, exatamente. Uhum. E é o problema da política básica do atendimento. Eu vejo onde o foco que a gente deve combater é exatamente essa questão da falta de preocupação com a reinserção familiar.
Em todos os abrigos do DF é observado isso ou tem alguns que fazem essa pesquisa, que vão atrás dos pais?
Não, eu posso te dizer que é a regra do atendimento em Brasília.
Nós conversamos aqui com o Dr. Pedro Otto de Quadros, que é promotor de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude do DF. Dr. Pedro Otto, muito obrigada pela sua entrevista e pelos esclarecimentos.
A Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude está também agradecida pelo convite, pela participação no programa, Adriana. Está inteiramente à disposição de vocês e da comunidade para outros esclarecimentos.
O Palavra de Especialista de hoje fica por aqui. Eu sou Adriana Magalhães, a produção foi de Mônica Leon e os trabalhos técnicos de Leandro Gregorini. Na semana que vem, estamos de volta. Até lá.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção Mônica Leon. Apresentação Adriana Magalhães.